Extremocast.
Stop, whoa, yes, wait a minute, Mr. Postman.
Wait,
Mr. Postman.
Muito bem, meus amigos, estamos aqui para mais um tema chat, que é um tema cast, onde nós fazemos a leitura de e-mails e comentários e toda a interação que a gente tem com os nossos ouvintes. E esse tema chat, que é o tema chat de número 21, faz referência a esses contatos que nós tivemos com os nossos ouvintes no período de 28/4 até dia 20/8/2020. E para fazer esse tema chat, está aqui o meu amigo Jorge Virgílio. Está tudo bem contigo, Jorge?
Olá, Francisco. Olá, ouvintes. Tudo indo, Francisco. E por aí?
Cara, aqui tá, né? Tu sabe que o Rio Grande do Sul, Porto Alegre mais especificamente, começou assim, né? Quando a pandemia não estava muito braba aqui no Sul, onde os números eram bem baixos, teve aquela coisa, fecha tudo, é multa para quem estiver na rua, etc, etc. E agora, onde em outros lugares do país os números têm caído, né? Como, por exemplo, São Paulo, agora aqui no Sul tá subindo. E agora eles estão meio que liberando, né? Estão assim, fazendo uma abertura. Agora que a coisa está piorando, pode. Entendeu? E é evidente que eu vou continuar ficando da minha, né, cara? Porque não dá para você ficar dando mole aí pro corona, né?
É, exatamente. Eu não sei. Parece que um pouco as decisões foram tomadas baseado não no que tá acontecendo localmente, mas no que tava acontecendo globalmente no país, né?
É, deve ser uma coisa assim, cara. Bom, enfim, esse assunto é um assunto que traz bastante polêmica, né? De qualquer maneira, eu espero que você esteja bem aí com a tua esposa, que teus parentes lá do Rio de Janeiro estejam todos bem. E vamos adiante, né?
Vamos lá.
Então tá, a gente vai começar esse tema chat como a gente sempre começou, fazendo agradecimentos aí ao pessoal que nos faz doações no Patreon e lá no apoia.se. Eu vou falar aqui os poucos que restam ainda lá no Patreon, porque, como já disse no outro tema chat, o pessoal tem meio que parado de contribuir no Patreon e tem contribuído no Apoia, né? Então ficaram aqui os seguintes ouvintes: Adan ou Odan, a Maria Cristina Benick, o Matheus Lima e o Renato Aguiar lá no Patreon.
Francisco, no Apoia-se, né, que é o apoia.se/temacast, estão contribuindo Charles K. Eftin, o Cleiton Lima, o Darley da Silva Santos, o Diego Michelon de Carli, o Fábio Sampaio Pérez, o Felipe Augusto Rosa, o Felipe Coelho, o Flávio Cunha, o Gabriel Abade, o Jorge Alexandre Alves Alfradique, o Leonardo Rubens Cavalcante Filho, o Marcelo Chaves Gonçalves, o Paulo Charden, o Ricardo Júnior Garcia, o Thiago Sotero e o Vitor Israel.
Sim, então nós deixamos aqui o nosso agradecimento a todo esse pessoal que tem contribuído através dessas duas plataformas. E lá no PayPal, a Karina Lefebvre, lá da França, fez aí contribuições para a gente também. E para ela a gente também deixa o nosso muito obrigado. E daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais a respeito da Karina. E agora, Jorge, a gente vai ler alguns comentários que o pessoal deixou aí nesse período. E o primeiro comentário foi lá no episódio sobre o massacre de Tulsa. E quem comentou foi o nosso ouvinte aqui, o Renato, que disse o seguinte: Olá, Francisco, conheci o TemaCast e estou maratonando de forma meio aleatória e adorando todos os episódios. O trabalho de vocês é sensacional e recomendo para todo mundo que conheço. Vim aqui comentar sobre o assunto mencionado pelo colega acima, pois a repetição da expressão incorreu no que considero um erro, por vezes inocente e por vezes mal intencionado, bastante comum nas redes sociais. Para mim, é claríssima a definição de pessoa de bem. É aquela que não viola as leis da comunidade, barra cidade, barra país, que vive. Na época dos fatos narrados no episódio, era algo permitido pela lei o linchamento de pessoas ou o justiçamento de um suspeito? Se não era, acredito que não era, a expressão pessoa de bem foi muito mal empregada. Não faz sentido relativizar esse tipo de expressão apenas porque grupos de pessoas se autodenominam pessoas de bem, mas não o são de fato. E relativizar o certo é errado. Isto posto, pode-se argumentar: ah, mas em determinada época a escravidão ou a segregação racial eram legalizadas. Essas eram pessoas de bem? Sim. No sentido estrito da definição que proponho, elas eram sim. Mas transportar e julgar conceitos morais de épocas pretéritas para condenar determinadas expressões é proselitismo ideológico e afetação moral totalmente indigno de quem ostenta o título de historiador. Sempre acreditei que o estudo da história, lançando mão de julgamentos morais, prejudica bastante o historiador, pois impede-o de enxergar determinados aspectos da sociedade estudada. E, infelizmente, tenho que explicar, sabe como é a internet, isso não quer dizer de forma alguma que proponho dar qualquer contorno de justificativa moral para práticas abjetas como escravidão, por exemplo. Abraços. Bom, A princípio, eu li esse comentário do relato e eu não entendi muito bem, porque ele fala aqui de historiador, tal, aquela coisa toda, né? De proselitismo ideológico, afetação moral, totalmente indigno. Bom, de qualquer maneira, o que eu respondi para ele lá nos comentários foi o seguinte: Renato, quero crer que tenha entendido as tuas colocações, mas caso eu tenha sido mal sucedido nesse entendimento, eu gostaria apenas de dizer que nós não nos prendemos ao julgamento do que era ou não era correto quando falamos de ações ou palavras de pessoas ou grupo de pessoas em um determinado episódio. Neste, por exemplo, falamos das tais pessoas de bem, entre aspas, porque era assim que eles próprios se chamavam, embora fizessem coisas horríveis. Mas de qualquer forma, sugiro que escute o tema 720, onde nós falamos sobre esse assunto mais um pouco. Aí ele respondeu que, ah, vou escutar sim, um grande abraço, não sei o quê. Mas pra mim, a princípio, apesar de eu ter dado essa resposta, me soou assim uma coisa meio condenatória. Eu não sei quem são esses historiadores, porque a gente nunca ostentou título de historiador, né? Nós nem somos de humanas, né, Jorge?
Exatamente.
De qualquer maneira, o que nós fizemos nesse episódio foi uma coisa chamada de ironia, né? Como que pessoas que fazem o que fazem, e pelo que me consta, não era uma coisa legal, né? Esse tipo de ação, de matar pessoas, né? Fazer justiçamento de uma pessoa suspeita ou linchar, não era uma coisa legal. Mas eles se autodenominavam pessoas de bem. Então, assim, era uma ironia, né? A gente fez uma ironia. Como que pessoas que estão fazendo esse tipo de coisa podem se autodenominar pessoa de bem, né? Então, de qualquer maneira, ficou aí, acho que está bem esclarecido. Tem alguma colocação para fazer aí para o relato, Jorge?
Não, Francisco, eu acho que, assim, não ficou muito claro para mim exatamente por que que ele se irritou com isso. Eu confesso que ficou um pouco confuso para mim. Mas eu entendo assim, mesmo que fosse legal o linchamento naquele estado, e não era, mas ainda que fosse legalizado, aí eu condeno a atitude. Não é porque ela é legalizada num país que eu vou bater palma para ela, né? Senão você teria que bater palma para vários crimes que são cometidos com a anuência do Estado. Tem várias coisas que ocorrem aí no mundo, por exemplo, mulheres que têm o clítoris arrancado por questões religiosas, etc., pessoas que são apedrejadas e outras leis, coisas que diversos governos, muitos deles ditatoriais, fizeram, que a gente condena, né, porque era... Havia uma lei que dizia que aquilo era correto, que a gente vai dizer aqui que é correto, entendeu?
Bom, exatamente. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o que aconteceu aí foi que talvez o relato tenha confundido a gente estar fazendo uma ironia, né? Tipo assim, uma pessoa de bem... Como que uma pessoa de bem mata, lincha, né? Uma pessoa suspeita só porque ela é negra, por exemplo.
Mas eu tenho um comentário sobre isso. Eu posso citar até, por exemplo, a Bíblia para dizer sobre isso. Os fariseus se consideravam pessoas de bem. Eles se consideravam pessoas tão puras que se uma pessoa encostasse num objeto, eles não encostavam mais naquele objeto, a não ser que ele fosse consagrado depois no templo, de tão puro que eles eram em relação a todas as outras pessoas, inclusive outros judeus. Mas o Cristo, né, Jesus, ele vai criticar justamente essas pessoas, dizendo que eram pessoas que ficavam o tempo todo dizendo que elas eram santas, aí no caso nem usava a expressão de bem, usava que elas eram santas, mas que o comportamento delas não condizia muito com essa questão de ser santa. Então, quando a pessoa sai por aí dizendo que ela é uma pessoa de bem e depois vai linchar outra pessoa, eu me sinto no direito de dizer que ela não é tão de bem assim.
Exatamente. Bom, mas vamos encerrar esse assunto, né? Acho que já foi bem discutido. Inclusive, o Samir Spencer, que é um nosso ouvinte, também comentou embaixo dizendo que a ironia virou uma raridade na internet, as pessoas não conseguem entender que é uma ironia. Mas, de qualquer maneira, nós vamos deixar aqui um abração pro Renato, agradecer ele pelo comentário que ele fez, levantou essa discussão, e eu acho que tá tudo certinho agora. Vamos adiante, né, Jorge?
Vamos lá, Francisco. Mas só deixando um último pensamento sobre isso, é mais importante ser uma pessoa de bem do que ficar dizendo na internet que é uma pessoa de bem.
Tá certo.
Então vamos lá, Francisco. Continuando aqui, comentou lá no episódio sobre Lampião, que é o tema cast número 6, tema cast antigo, o Vinícius Seolim. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas é assim que está escrito. Primeiramente, parabéns por esse episódio, achei realmente ótimo e tive a oportunidade de conhecer muitos fatos e curiosidades que não sabia. Além disso, a descrição da bibliografia de fontes utilizadas é uma grande oportunidade de conhecermos um pouco mais dessa história tão rica. Por fim, a trilha sonora foi perfeita, com certeza a cereja do bolo. Um grande abraço.
Então fica aqui o nosso agradecimento ao Vinícius, e ele também comentou logo em seguida aqui, nós temos um outro comentário que ele fez, só que dessa vez lá no episódio número 30, ou seja, episódios antigos. Ele deve estar fazendo uma maratona no TemaCast, e lá nesse episódio sobre a Califórnia, ele falou o seguinte: olá pessoal, fantástico esse programa sobre a Califórnia. Realmente é um estado cheio de histórias e peculiaridades que o tornam único. Nos mesmos moldes desse programa, sugiro um com o tema Nova York. O mais, parabéns pelo episódio e pelo podcast. Tá aqui anotada a sua sugestão, Vinícius. Deixamos um outro obrigado para você e um grande abraço para você também.
E Francisco comentou lá no episódio Breve História da Cerveja no Mundo, a Gabriele Tchá. E ela diz assim: sobre o hidromel só ter coisa ruim, que foi comentado no meio do episódio, vou colocar aqui uma história positiva sobre a bebida. Durante a Idade Média, acreditava-se que o hidromel favorecia a virilidade e a fertilidade. Por isso, jovens recém-casados recebiam provisões da bebida suficiente para durar uma lua, cerca aí de um mês, e eram encorajados a consumi-la neste período após o matrimônio. E foi daí que surgiu a tradição da lua de mel. Bonitinho, né? Fun fact: provei hidromel pela primeira vez na Irlanda, em uma visita a um castelo medieval com meu namorado, Charles. Foi lá que eu vi a história da lua de mel. Por causa disso, quando nos casamos, fizemos o brinde com o hidromel. A bebida é saborosa, bem docinha. A marca que comprei para o casamento foi a Yggdrasil de Curitiba, que a gente está fazendo mesh aqui sem cobrar nada. Pode comprar, que eu recomendo. E fica a ideia para fazer outros episódios sobre histórias de outras bebidas, como vinho, uísque, vodka. A lista é imensa.
Exatamente. Cara, eu nunca provei hidromel, mas me parece ser uma coisa bem docinha mesmo, né? Já que tem mel, sei lá.
Pelo nome deveria ser, né? Eu nunca tomei também.
Mas olha só, a Gabriela, nesse mesmo episódio, ela continuou fazendo um outro comentário e disse o seguinte desse novo comentário: estou aqui ouvindo os episódios antigos durante a pandemia e redescobri esta pérola. Além de informativo, como sempre, este cast sobre a cerveja está super divertido. Lógico que o tema já ajuda, mas não é só isso. O Jorge estava particularmente afiado em suas tiradas cômicas e referências musicais no dia da gravação. Recomendo para quem está procurando um conteúdo leve e educativo para se distrair e aprender. Um delicioso eco do passado nesses estranhos tempos de 2020. Então agora a gente vai deixar o nosso abraço e o nosso muito obrigado aqui para a Gabriele, que fez comentários aí a respeito desse episódio da História da Cerveja no Mundo. E no episódio do Luiz 14, que foi o último que a gente publicou, o ouvinte Auridian escreveu o seguinte: eba! Finalmente. Bom, finalmente a gente lançou um episódio novo, né? Mas infelizmente a gente não retornou ainda para nossa rotina de episódio dia 1º, dia 15. Agora a gente tá gravando esse tema chat e depois, numa oportunidade, numa escapada aí, a gente vai gravar o próximo episódio. Não vai ser com aquela periodicidade que a gente costuma fazer, mas na medida do possível a gente vai lançar um episódio ou outro aí. Mas fica aqui o nosso muito obrigado pelo entusiasmo do Auridian.
E Francisco, a gente vai revelar aí o tema do próximo episódio, vai ser surpresa?
É, vou fazer surpresinha, melhor, né,
cara? Tá, ok, então.
Tá, cara, agora vamos ler aqui alguns e-mails que o pessoal nos enviou. Vamos lá, começa você.
Francisco, nos escreveu por e-mail a Karina Lefebvre, que você mencionou no começo aí desse episódio. Ela diz assim: oi, Francisco. Acabei de escutar a leitura de e-mails no último tema chat e vi que leram meu e-mail. Obrigada. Mas vi também que você disse que não respondi suas perguntas, mas na verdade não recebi nenhum e-mail. Pena, teria respondido com prazer. Procurei no spam e não achei. Enfim, se puder me mandar um e-mail de novo, responderei. A minha pequena bio: Karina Lefebvre, 41 anos, brasileira, morando no sul da França, há 16 anos, onde tenho uma vinícola orgânica e biodinâmica com o meu marido. Produzimos vinho na apelação Coteaux d'Aixon Provence. Temos uma Brasserie, onde fabricamos cerveja e também plantamos oliveiras, trigo, cevada e temos uma horta, galinhas, vacas, porcos. Tentamos viver em autossuficiência e gostaria muito de te fazer experimentar nossos vinhos, quem sabe da próxima vez que eu for ao Brasil. Tínhamos um importador, mas agora ele virou vinhateiro aqui na França e parou de importar para o Brasil, mas ficamos muito amigos. Ah, as músicas a que me referi no e-mail eram dos episódios Retrospectiva 2019 e sobre a quarentena, mas me arrependo, pois você tem razão, o conteúdo é muito mais importante que a música de fundo. E fico feliz de apoiar vocês também. Como posso fazer daqui da França? Pelo Patreon? Mais uma vez, parabéns pelo conteúdo. Escutei os 3 episódios dos Beatles e amei. O Igor realmente é um super fã. Abraços, Karina Lefebvre.
Exato, e ela acabou fazendo contribuição pra gente lá pelo PayPal, como a gente falou no início desse tema chat. Eu quero deixar aqui um agradecimento aí à Karina, uma pessoa super simpática, mandou aí uma mini biografia dela, né? E inclusive, evidentemente que a gente fez as correções, ela tá há tanto tempo lá na França que em alguns momentos ela escreve em francês, por exemplo, a gente usa E, né? Escreve E, e lá na França escreve Et, né? E-T. E em alguns momentos aqui ela botei o ET, né? né, no lugar do E. Então isso significa, pra, pelo menos para mim, que ela está assim, bem ambientada lá e já está completamente dominada lá pelo idioma. E me parece até que ela faz algum esforço para escrever em português. Mas ser uma pessoa muito simpática. Deixamos aqui o nosso agradecimento pelo e-mail que ela nos mandou. E Jorge, também enviou para gente o Alexandre Ness. E no momento que eu vi o nome dele, eu pensei, será que ele é parente do Elliot? É, ainda bem, se ele for, aqui estamos tranquilos, porque aqui ninguém tem sobrenome de Capone, né? Mas ele disse o seguinte no e-mail dele. Caro Igor e Francisco, escrevo essa missiva no podcast 44, Muhammad Ali, de junho de 2016. Excelente episódio traduzindo as fantásticas tiradas do Ali. Particularmente, não sou fã do boxe, mas vocês me inspiraram a procurar na internet as lutas clássicas dele. Realmente leve como uma borboleta e com picada de abelha. Espero que continue esse bom trabalho que estão fazendo. Tenho por hábito percorrer os podcasts na ordem de apresentação e quero agradecer por serem meus companheiros de viagem pelo sul do Rio Grande do Sul. Vi que a Guerra do Paraguai começa lá no episódio 48, mas por mais que tenha vontade de pular os episódios sobre psicopatia, a história das Olimpíadas, a Lady Murphy, a maldita guerra terá que esperar. Sucesso! Valeu, Alexandre, um abração para você, espero que você já tenha ouvido aí a Guerra do Paraguai, que foi um episódio, inclusive, que introduziu o Jorge aqui no TemaCast, né, que são três partes desse episódio, né, ele é feito em três partes e é bastante completo. Fica aqui o agradecimento e um abração para você, Alexandre.
Francisco, como nem todo mundo é uma pessoa assim de enorme cultura como você, eu vou ter que fazer uma explicação para os ouvintes aí.
Então vá lá, faça.
Você que citou aí Elliot Ness, fez uma piada aí com o nome do nosso amigo que tem o sobrenome Ness, mas nem todo mundo sabe quem é Elliot Ness, né?
Então explica aí pro pessoal.
Então, o Elliot Ness, ele foi um agente do Tesouro americano que comandou aquela equipe lendária, né? Os Intocáveis, que foi responsável pela prisão do Al Capone. Tem até o filme aí, Os Intocáveis, muito bom pra quem quiser aí conhecer essa história sem precisar ler muito.
Exatamente. Obrigado aí pela explicação, Jorge.
Exatamente. Não, eu só falei porque talvez nem todo mundo pegasse a piada de imediato.
Perfeito.
Francisco, também nos mandou e-mail a Rosa Maria Santos. Ela diz assim: olá, eu queria agradecer pelo excelente trabalho feito, em especial pelo podcast 119 sobre a Confederação dos Tamoios. Eu adoro estudar sobre o Rio de Janeiro, populações indígenas e africanas. Esse episódio me propiciou isso de uma maneira muito agradável. Vocês mais uma vez fizeram um excelente trabalho. Parabéns, e a gente que agradece aí todos esses agradecimentos.
Exatamente. Um abração para você, Rosa Maria. E também mandou e-mail para a gente o Raul Sérgio Ferreira, que tem 42 anos, é engenheiro, mora lá em Barueri, em São Paulo. Ele disse assim, ó: bom dia, pessoal do TemaCast, espero que esteja tudo bem. Estamos com saudades de você. Foi só um gesto de cuidado, de carinho que o Raul teve conosco, e a gente ficou muito tocado. E também esperamos que você esteja bem, você e os seus aí, né? Os seus parentes, seus amigos, seus próximos. Um abração para você, o Raul.
Francisco, também nos escreveu, dessa vez a gente teve bastante e-mail, o Henrique Vieira. E ele diz assim: olá a todos, meu nome é Henrique Vieira, sou professor de história na pequena e distante cidade de Jurema, Pernambuco, tenho 30 anos e sou fã de carteirinha do seu podcast. Eu sempre fui um ouvinte silencioso, muito porque concordo com a maioria do que falam, e o fato de vocês fugirem de polêmicas nunca me instigou à discussão. Porém, ao rever os podcasts mais antigos, me deparei com uma das teorias marxistas, e aí me vi obrigado a escrever-lhe. Acredito que, não por falta de pesquisa, vocês se depararam com a questão do que é uma teoria marxiana e uma teoria marxista. Pois bem, todo o podcast foi pautado em teorias marxianas, visto que o próprio Marx as escreveu. Já os marxistas são os sucessores de Marx. O próprio Engels é considerado um dos primeiros marxistas. Achei importante citar essa questão. Segundo, vocês misturam com muita frequência o leninismo com as ideias de Marx, ou seja, as ideias do Lenin com as ideias do Marx. Marx nunca falou que o fim do capitalismo seria no século XX. Embora o jovem Marx assim o imaginasse. O feudalismo durou mais de 1000 anos e as outras eras econômicas assim também o foram. Por que o capitalismo, que tem o seu início aceito entre os séculos XV e XVI, deveria acabar apenas 500 anos depois? De toda forma, muito obrigado por trazer o tema à pauta e por terem um excelente programa. Se possível, eu gostaria de pedir um beijo para minha esposa Lidiane, que também é ouvinte de vocês, e para minha filha, Maria Alice. Obrigado. Então, já vou começar aí mandando um beijo para Lidiane e para Maria Alice, e também para o Henrique Vieira. E aí, só vou comentar aqui rapidamente, porque depois eu respondi por e-mail. De fato, como a gente, né, não é assim profundamente versado na obra do Marx, e muito menos na obra de todo mundo que veio depois do Marx, a gente cometeu aí algumas gafes nesse episódio, né, como essa diferença entre teorias marxianas e marxistas, mas fica aí a correção e agora o ouvinte já está ciente.
Exatamente, também vou deixar aqui um beijo aí para a dona Lidiane, para a pequena Maria Alice e, por que não, também para o Henrique Vieira, né? E deixar um muito obrigado pelo e-mail muito simpático que ele nos enviou. E olha só, e também nos mandou um e-mail o Luiz Fernando Manarim, que tem 55 anos, mora lá na cidade de Campinas e é servidor público. Ele disse o seguinte: prezados, boa tarde. Inicialmente, quero cumprimentá-los pelo excelente trabalho de informação e divulgação dos assuntos que dizem respeito à nossa própria história. Conheci o trabalho de vocês através de um amigo que já acompanha as publicações há considerável tempo. Ele é o Diego Pereira, 35 anos, também aqui de Campinas. Sabedor ele de minha paixão pela história humana, passou a compartilhar as publicações. Gostaria, no entanto, de solicitar algo caso fosse possível. Um exemplo é a publicação 111, que na 112 continua a descrição dos eventos que levaram ao início do conflito da Primeira Guerra, porém não consigo identificar as próximas, a fim de completar as informações. Sou deficiente visual e tenho dificuldades em fazer pesquisas no celular, no que sou atendido por este amigo que realiza as buscas para mim. Gostaria de realizar a pesquisa do próximo episódio de maneira independente. Creio e respeito que vocês têm uma dinâmica na ordem dessas publicações, mas se for possível, peço a orientação para como acompanhar todas as publicações sobre o mesmo tema. Agradeço a atenção e desejo sorte e cada vez mais sucesso nesse trabalho. E eu sei que você respondeu ao Luiz, e eu gostaria que você repetisse aí, Jorge, o que você disse a ele.
Então, Francisco, o que eu respondi para o Luiz é que, devido ao fato de que nem todos os temas agradam todo mundo, a gente acaba fragmentando os temas que são muito longos. Então, por exemplo, a gente está fazendo uma série sobre a história do cristianismo, outra sobre a história do cinema, outra sobre a história da ciência. Essa que ele citou sobre as grandes guerras mundiais, né, no começo aí do século XX. Mas a gente tenta fragmentar justamente porque, se você não gosta de um tema, você não ficaria 6 meses ou 1 ano sem ouvir o programa, né?
Exatamente.
E aí é por isso que tem um pouco essa fragmentação. Mas normalmente, apesar da fragmentação, a gente tenta dividir de uma forma em que você não é obrigado a ouvir todos os episódios anteriores. Há algumas séries assim, que você precisa ouvir na sequência, mas essas normalmente a gente publica na sequência também.
Bom, exatamente. Então eu espero que você tenha esclarecido aí para o Luiz Fernando e que ele consiga aí continuar acompanhando o nosso trabalho.
Ô Francisco, uma coisa que eu propus para ele, que, né, que eu falei que eu tinha pensado em fazer e que talvez facilite para os ouvintes, é quando a gente for começar um episódio, que está em algumas dessas séries, a gente citar o número dos episódios que compõem aquela série, né? Então, falar: ah, esse é o episódio número não sei qual, e ele continua, né, o tema que foi iniciado lá no episódio tal, tal e tal. Aí cita o número dos episódios, que normalmente não são muitos episódios. Essas séries duram aí no máximo 5 episódios, né? Nunca. Acho que a maior que teve até hoje foi Origens do Brasil.
Exatamente. Acho que é uma boa pedida. Acho que vai facilitar bastante para ele e para outras pessoas que também têm essa necessidade.
Exatamente.
Né? Digamos assim. Bom, então esses aqui foram os comentários e os e-mails que nós recebemos nesse período. E olha, pessoal, não se esqueça de acessar a nossa página lá no Facebook, em facebook.com/temacast, e quando vocês derem a acessadinha, dá aquela curtidinha. Também tem o nosso grupo lá no Facebook, que vocês podem acessar através do link temacast.com.br/saiba mais, tudo junto. Lá você irá interagir com todos os outros ouvintes e com a equipe do Temacast. O link também está sempre nos posts dos episódios. E pedimos que vocês compartilhem os nossos episódios nas redes sociais para ajudar a divulgar o nosso trabalho.
Aguardamos seus e-mails, mensagens de voz, comentários e pedimos para que passem lá na iTunes Store e nos avaliem com 5 estrelinhas e deixem um comentário que vai ser lido aqui também.
Exato, e quando entrar em contato conosco, não se esqueça de dizer a sua profissão, estado e cidade em que está, e se for possível, também diga a sua idade. E nós ficamos por aqui, pessoal, e até o próximo Tema Chat ou Tema Cast, um próximo episódio. Um abraço a todos e bye bye.
Tchau, Francisco, tchau, ouvintes, e até breve.